A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio E-Paraná. Bom dia, Dr. Marlon. É um prazer falar aqui com o senhor.
Bom dia. Prazer é todo meu.
E, doutor, para nós começarmos a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto o que, que é a Lei da Ficha Limpa?
Bom, a Lei da Ficha Limpa, ela foi fruto de uma grande mobilização popular.
Uhum.
Ela, pelas suas proporções, ela foi algo inédito. Pelo número de pessoas envolvidas, mais de 2 milhões de pessoas assinaram a petição, o projeto de lei de iniciativa popular, sendo que desse montante, 1 milhão e 600 mil assinaram fisicamente, em formulários
uhum.
impressos, os outros pela internet. E nós conseguimos pressionar o parlamento e aprovar essa lei em 2010. E ela cria requisitos, apresenta requisitos mais rigorosos para apresentação de candidatura. Nós entendemos que antes qualquer pessoa conseguia se candidatar com muita facilidade. Hoje não é mais assim. Também as pessoas
uhum.
pensam, não, a lei da ficha limpa só vai passar quem é honesto. E os desonestos, não tem como medir, né?
Tão certinho.
Nós temos que, o que a gente faz é olhar determinados requisitos.
Sim.
Que se não forem observados, não tem candidatura. Então
uhum.
já 1.200 pessoas foram barradas. Houve, assim, a mudança em muitos estados, isso ficou muito patente, por exemplo, no Distrito Federal. Todos os ex-governadores, últimos, estão inelegíveis. Então, assim, mudou completamente a vida da política no Distrito Federal.
Uhum.
Além do que, Mato Grosso, vários estados. Nas eleições municipais, então, a lei é muito utilizada e impede a participação de muitas pessoas.
Uhum. E, doutor, desde a criação da lei, como que tem sido o seu desenvolvimento na prática? O senhor poderia contar um pouquinho para os nossos ouvintes dessa trajetória?
É. Qualquer pessoa que tenha notícia de que uma pessoa esteja inelegível, ela pode levar essa informação ao conhecimento da promotoria eleitoral ou até diretamente do juiz eleitoral, informando, mandando algum documento que demonstre isso. Então, as certidões. Mas o que casos a pessoa fica inelegível? A primeira mudança grande que nós fizemos com a Lei da Ficha Limpa foi acabar com a necessidade de que as pessoas que respondem a processo criminal, que elas antes elas só ficavam inelegíveis quando não coubesse mais nenhum recurso,
uhum.
que nós chamamos no meio jurídico de trânsito em julgado, né? Que é quando esgotaram-se os recursos. Agora não é mais assim. Se a pessoa tiver sido condenada por um órgão colegiado, qualquer que seja, essa pessoa já está inelegível, mesmo que ele ainda tenha inúmeros recursos para adotar, para tomar. Então, depois que alguém é descoberto como inelegível, seja porque praticou um crime, seja porque foi cassado por compra de votos, abuso do poder econômico, teve contas rejeitadas como gestor público e várias outras hipóteses, quem tem conhecimento de qualquer dessas situações pode apresentar à justiça e a justiça indefere o pedido de registro do candidato.
Uhum. E, doutor, então o senhor vê no atual cenário político alguns efeitos da Lei da Ficha Limpa?
Muito. Em primeiro lugar, é bom lembrar o contexto em que nós fizemos. Não foi uma
uhum.
lei normal. Ela foi uma lei fruto de mobilização da população. Então, inclusive, e quando é que nós fazemos isso? No final de 2009 e conquistamos a lei em 2010. Depois, nós ficamos 2 anos chamando a atenção da sociedade para o julgamento de um processo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, um processo de declaração da constitucionalidade da lei.
Uhum.
Isso, nós movimentamos muita gente, as pessoas mandavam mensagens para o Supremo, e não é à toa que em 2013 nascem os movimentos de rua. Nós temos certeza que essa luta pela conquista da Lei da Ficha Limpa ajudou a embalar toda a luta pela corrupção no Brasil, contra a corrupção. porque vem na sequência histórica. Entre 2009 e 2012, a luta pela lei da ficha limpa, convidando a sociedade. Em 2012 é a primeira vez que é aplicada a lei da ficha limpa. Em 2013 surgem as manifestações, é rejeitada a PEC 37, uhum. E depois disso nós não paramos mais. Aí vem a Lava Jato, movimentos, né? Tudo está conectado.
Uhum. Né? Doutor, aproveitando esse assunto, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que o senhor vê essa atual situação política do Brasil no tocante ao combate à corrupção?
Olha, nós precisamos evoluir demais. Estamos muito longe. Mas para combater a corrupção, a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar o sistema político. Esse sistema político faz com que haja uso de verbas públicas nas eleições de todos os candidatos,
uhum.
em todos os níveis, até no nível municipal. O que nós temos de denúncia não é brincadeira. As pessoas pegam empresas que querem contratar com o governo municipal, elas dão dinheiro para o candidato a prefeito e depois ele entra endividado com aquela empresa e é obrigado a contratar com ela, fraudar a licitação. Então, isso não é uma característica do governo federal, é estar presente na eleição brasileira.
Sim.
É por isso que nós lutamos contra a proibição, contra as doações empresariais e conquistamos também. Uhum. Nosso movimento ajudou aquele processo de derrubada da doação empresarial.
Uhum.
Mas não basta, precisamos de uma reforma política real. E não basta também, para ser bem franco, trocar um político por outro. Especialmente quando esse político que entra também é acusado. E nós precisamos é trocar o sistema para impedir que pessoas corruptas entrem nos mandatos.
Uhum. E doutor, conta um pouquinho para a gente o que é esse movimento de combate à corrupção eleitoral e quais são os seus principais objetivos.
O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, é a rede de organizações da sociedade civil que conseguiu a conquista da lei da ficha limpa. Se nós não tivéssemos organizados, mobilizados, nós não teríamos conseguido. Qual foi a ideia? Muitos anos antes de nós fazermos a lei da ficha limpa, nós havíamos conquistado a lei 9.840, que é uma lei contra a compra de votos, que inclusive já foi responsável pela queda de muitos prefeitos aí no estado do Paraná.
Uhum.
A lei contra a compra de votos foi a primeira lei de iniciativa popular aprovada no Brasil. E as organizações, os movimentos que se uniram para conquistar aquela primeira lei de iniciativa popular no final da década de 90, em 2002 decidiram se reunir num só movimento, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que é integrado por entidades como a OAB, a CNBB, temos a presença da Aliança Cristã Evangélica, temos pessoas de todos os perfis, jornalistas, juízes, promotores, engenheiros, todas as representações profissionais dessas categorias estão conosco. É por isso que nós conseguimos fazer iniciativas populares, porque são entidades gigantescas, com uma grande capacidade de mobilização e que têm condições de falar com a base da sociedade.
Doutor, falando um pouquinho na corrupção eleitoral, essa última reforma política eleitoral que aconteceu, ela foi eficiente, na opinião do senhor?
Ela, por incrível que pareça, agregou alguns elementos importantes. Mas ela não é reforma política. Ela foi uma pequena reforma eleitoral.
Uhum.
Não merece o nome. Reforma política é algo bem mais complexo. Por exemplo, enquanto nós mantivermos o sistema eleitoral que nós temos, essa questão de votar em um candidato e eleger outro, nós não fizemos a reforma política. Então, houve uma mudança eleitoral, mas só que, surpreendentemente, por conta do perfil conservador, retrógrado do Congresso, nós ainda conseguimos algumas conquistas. Como, por exemplo, além da proibição da doação empresarial, que ficou também proibida na lei, além da declaração da inconstitucionalidade, houve um fator que o ouvinte vai se interessar muito. Neste ano, os candidatos terão que apresentar os nomes dos doadores, que são só pessoas físicas, são só indivíduos. Eles terão que ter o nome apresentado juntamente com o valor doado em até 72 horas a contar do momento da doação.
Sim.
Isso significa, mas aí o ouvinte pode falar, não, mas ele pode sonegar e não prestar essa informação, porque vai ser na internet e todo mundo vai saber.
Uhum.
Ele pode realmente fazer isso. Só que se ele não colocar todo o dinheiro que arrecadou, vai ser possível comparar o volume da campanha dele com o valor declarado lá na internet que ele recebeu. E aí vai ser um grande indício de caixa 2, se ele houver sonegado essa informação. Então ele vai precisar, o candidato vai precisar informar tudo que arrecadou para poder justificar o que está gastando. E os candidatos vão poder se fiscalizar entre si e também o Ministério Público, a polícia e o eleitor, e inclusive os jornalistas, que vão cumprir um papel fundamental na observação do comportamento dos candidatos e na verificação daquilo que estão fazendo em termos de arrecadação de campanha.
Uhum. E, doutor, falando nesse papel na luta contra a corrupção, existe um papel especial para a sociedade civil nesse combate à corrupção?
Sim. A sociedade ela precisa estar organizada, se mobilizar e atuar num campo que é novo, que é o da defesa da instituição democrática em si, da eleição, da qualidade das regras do jogo. É isso que nós fazemos na MCCE. Nós não lutamos por um partido A ou B. Nós não estamos querendo facilitar a vida eleitoral de um candidato. Uhum. O que nós estamos lutando é pelas regras. Então, as lideranças sociais têm esse papel de velar pela qualidade da democracia como um valor de todos nós, independentemente da orientação partidária.
Uhum. E, doutor, hoje quais são as principais prioridades do MCCE?
A maior prioridade do MCCE esse ano é a luta contra o Caixa 2.
Sim.
Nós já conquistamos a lei contra a compra de votos, conquistamos a lei da ficha limpa, ajudamos a OAB e outras entidades na luta contra as doações empresariais. Agora precisamos ter certeza de que o Caixa 2 será combatido. O maior inimigo da qualidade das eleições em 2016 é o Caixa 2, que
uhum.
é o meio pelo qual pessoas inescrupulosas vão querer reverter as regras do jogo, já que empreiteiras não podem mais doar, bancos
Sim.
não podem mais doar, e outras muitas empresas que se envolveram com escândalos, como o do Petrolão, estão proibidas de doar. Então nós precisamos ter certeza de que não vai haver Caixa 2. Se não houver Caixa 2, as eleições serão bem mais justas. E a sociedade pode, usando esse instrumento que eu falei,
uhum.
não é à toa que eu mencionei que vai ser possível comparar o que os candidatos estão fazendo com o que eles estão declarando. Esse é o melhor meio de descobrir quem está fazendo Caixa 2 e denunciar para a Justiça Eleitoral.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz idealizador da Lei da Ficha Limpa, o doutor Marlon Reis. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento e os resultados dessa lei e também sobre o combate à corrupção eleitoral. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor Marlon, na opinião do senhor, quem que sofre mais com a corrupção aqui no Brasil?
Os pobres, os mais pobres. As outras classes conseguem se virar. A falta da escola pública de qualidade vem da corrupção. O volume de dinheiro perdido para a corrupção seria suficiente para assegurar uma qualidade de saúde pública para a sociedade e de educação de qualidade. Então, só que as outras classes conseguem pagar plano de saúde e conseguem colocar os filhos em escolas particulares.
Uhum.
E aí, então, sobra para os mais pobres, os mais carentes, que também são os que são utilizados nos esquemas de compra de votos, justamente por falta de educação política, falta de visão do equívoco que cometem quando vendem seu voto. Então é muito importante, são muito importantes as campanhas de esclarecimento, de educação política,
uhum.
educação para a cidadania, que justamente para preservar essa parte da sociedade que é a que mais sofre com a corrupção.
Doutor, eu queria agora pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes a respeito do trabalho do Superior Tribunal Eleitoral. O senhor poderia esclarecer para a gente qual poder esse tribunal exerce?
O Tribunal Superior Eleitoral, ele é o responsável por cumprir duas tarefas, duas missões.
Uhum.
Administrar as eleições em todo o país e realizar os julgamentos dos recursos que lhe cheguem ou das ações que lhe competem analisar de forma originária. Há alguns processos que já nascem no âmbito do TSE, outros chegam lá por via de recurso. Mas, em resumo, as funções do TSE, como da Justiça Eleitoral como um todo, são administrativas, fazer com que as eleições aconteçam, uhum. e também judiciais, julgar os processos eleitorais.
Uhum. E, doutor, esse tribunal, ele tem alguma importância no combate à corrupção também?
Muito. É a Justiça Eleitoral que decide sobre os casos em que se alega compra de votos, o desvio da máquina pública para beneficiar candidatos, o abuso, uhum. do poder político, o abuso do poder econômico. Então, o papel da Justiça Eleitoral no combate à corrupção é um dos mais importantes. Eu sou suspeito para falar porque eu sou um eleitoralista, eu sou estudioso do direito e da Justiça Eleitoral, e creio que o lugar mais importante de combater a corrupção é a eleição. Porque quando uma pessoa ganha comprando votos, praticando abuso de poder, é evidente que ela irá se comportar como o futuro agente político ímprobo. Uhum. Então é a hora de preservar, de prevenir. Cuidar das eleições significa cuidar depois dos futuros mandatos.
Uhum. E doutor, atualmente, quais que são as maiores dificuldades que nós encontramos no combate à corrupção?
A maior dificuldade é cultural. Nós precisamos assumir um compromisso com a mudança a partir do nosso próprio comportamento, da nossa própria postura, uhum. e para cobrar também de todos os políticos, de todas as autoridades, um comportamento correto. Nós não podemos nos acostumar mais com uma ideia colonial de que as lideranças políticas, elas são grandes autoridades e que nós não podemos fazer nada. Nós podemos e devemos cobrar, eles não são autoridades. Eles exercem provisoriamente uma autoridade que é detida pelo povo. Como Sim. diz a Constituição, uhum. já no artigo 1º, no parágrafo único, o poder provém do povo. Então ninguém é poderoso, o povo é poderoso. Os outros exercem transitoriamente esse poder. E nós precisamos nos acostumar a cobrar isso de maneira cada vez mais clara e veemente.
Uhum. Doutor, nesse sentido ainda, hoje existem muito mais mecanismos de combate à corrupção do que existiam antigamente. O senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes, assim, em linhas gerais, quais são alguns deles, as suas funcionalidades e como que o ouvinte pode acompanhar, por exemplo, portais da transparência, mecanismos desse gênero?
Bom, a Constituição determina que todos os âmbitos da administração pública, desde os municípios até a União, mantenham o portal da transparência. Essa é uma primeira mudança dos últimos anos. Então, todos são obrigados a se adequar a isso e manter à disposição do cidadão informações sobre os gastos e sobre as receitas, uhum. e de maneira minuciosa, maneira detalhada, de tal forma que possa ser acompanhado todo o processo da gestão. Além disso, nós temos a Lei de Acesso à Informação, que foi aprovada em 2011. E ela ingressou em vigor, passou a ter eficácia a partir de 2012, uhum. e ela dá a todos nós o poder de requisitar, de requerer das autoridades públicas, inclusive de todos os poderes, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, informações de interesse público. E temos também a lei conhecida como Lei Anticorrupção ou a Lei de Responsabilidade Empresarial, que foi aprovada no ano passado e que ela tem justamente... ela é de 2013. Uhum. E que ela tem o condão de apresentar sanções severas para as empresas que se envolverem em atos de corrupção. Porque a pessoa jurídica antes não era devidamente punida por atos que a beneficiavam como pessoa jurídica. Sim. Era possível processar um dirigente da empresa, mas não a empresa em si. Então, agora, é possível aplicar severas sanções que chegam ao ponto de permitir até a extinção da empresa em casos gravíssimos. Então, essas são leis importantes que ajudam muito o combate à corrupção.
Uhum. Doutor, para nós finalizarmos agora a nossa entrevista, o senhor poderia falar um pouquinho para a gente quais são as perspectivas para o Brasil no tocante ao combate à corrupção nos próximos anos?
Bom, eu faço questão de focar num ponto. Uhum. Precisamos nos organizar para cobrar a reforma política, melhorar a qualidade das nossas instituições democráticas através de uma profunda reforma política que envolva a mudança do sistema eleitoral, mudança para reduzir ao máximo os gastos de campanha, a transparência das campanhas, de tal forma que nós possamos melhorar a qualidade política. É com essa melhora da qualidade política que nós teremos a redução da corrupção. Uma coisa está muito relacionada à outra. Então, uhum. Se eu tivesse que dizer qual foco, eu apontaria a reforma política como a maior prioridade nacional.
Doutor Marlon, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, estou à disposição. Um abraço para você e todos os ouvintes.
Um abraço, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.